Capítulo 5 – O Mundo Espiritual. A essa altura, comecei a compartilhar cada vez mais minhas experiências com um pequeno círculo de amigos. Fiquei aliviada por realmente acreditarem no que eu estava lhes dizendo. Contei a eles sobre meu anjo e a aproximação de Deus. E a maioria achou a coisa toda fascinante. Então comecei a explicar-lhes tudo o que eu tinha aprendido até aquele momento. E como os ataques de Satanás ainda estavam tão vivos na minha cabeça, falei sobre ele. Nós dificilmente notamos o diabo ao nosso redor, expliquei. Podemos pensar nele quando lemos sobre algum crime bárbaro, mas para a maioria de nós, parece que o diabo nos deixa em paz. Seguimos nosso caminho e vivemos a vida que queremos, alheios ao fato de que, assim como há um poder para o bem na criação, há também um poder para o mal. Um dos meus amigos disse que pensava que o mal era apenas o resultado de pessoas fazendo coisas más e criando o inferno ao nosso redor. Respondi que a mais recente trapaça do diabo em nossos tempos é fingir que ele e o inferno não existem. Por isso mesmo, nosso Senhor tinha me dado a visão do inferno, de modo que eu fosse capaz de testemunhar sua existência. Quando um homem disse uma vez ao Santo Padre Pio que não acreditava no inferno, o santo respondeu secamente: "Você vai acreditar quando estiver lá." Um dos meus amigos perguntou: "E quanto aos anjos caídos, eles são o mesmo que os demônios?" "Sim, são, e eles também serão julgados severamente naquele dia do juízo. Deus me deu uma visão para vê-los no momento em que eles estavam se dirigindo ao seu trono para receber seu julgamento. Lembro-me de que naquele dia terrível havia um estranho silêncio no ar e tudo estava parado. Todas as almas que foram salvas e mereceram o céu estavam de pé por toda a área, deixando um amplo espaço aberto no centro. Então, do outro lado dessa vasta área, vi uma grande multidão desses anjos caídos movendo-se lentamente para a frente, arrastando os pés e com as cabeças inclinadas para baixo. Esta visão era, ao mesmo tempo, impressionante e triste. Pareciam soldados que haviam perdido uma guerra e haviam sido levados prisioneiros para serem julgados sem que tivesse restado qualquer poder neles. Esta foi a mensagem de Deus ao revelar esta visão. Meus anjos, a quem tinha sido dada a autoridade suprema, rebelaram-se contra mim e o que havia de bom neles foi destruído. Minha justiça não os poupou. Eles foram jogados no submundo para aguardarem o dia do juízo. Eles também serão julgados à vista de todos. E, ah, que visão terrível será! Julgarei cada um de acordo com o que tiver feito e não tiver feito. Diante de meu trono, todos vão ficar em silêncio e atemorizados, porque o dia deste juízo final será tão terrível que fará cada um tremer de medo diante do juiz supremo que eu sou. Vocês todos verão um imenso número de anjos caídos que foram expulsos do céu e combateram com amargura e despeito o arcanjo Miguel e seus anjos. Sim, sim, seus olhos verão meus rivais, os rivais do Santíssimo, do Ungido. Vocês todos verão esses anjos caídos, adeptos de Lúcifer, a serpente primitiva que tentou extraviar todos os meus filhos e filhas. Vocês verão multidões daqueles que desafiaram meu nome e transgrediram minha lei, que se recusaram a ser criados e educados por minha santidade e preferiram ser rotulados em suas frontes pelo enganador. Vassula, foi mostrada a você uma visão chocante. Satanás, cujo nome era Lúcifer, quando era ainda um anjo, rebelou-se contra Deus. Sua rebelião afetou um terço dos anjos no céu, e quando eles caíram, foi criado o inferno como sua morada. O inferno é seu domínio e é real. Hoje em dia, as pessoas quase sempre ignoram a existência de Deus, mas também não se dão conta do poder real, mesmo do diabo e de seus demônios. Este poder do mal odeia estarmos em comunhão direta com Deus e fará de tudo para impedir que a vontade de Deus seja feita na terra. Um dos meus amigos me interrompeu e disse: "Mas como podemos perceber que ele está lá presente em determinada situação?" "Você tem que estar alerta", respondi. "Ele pode se valer de qualquer coisa, até mesmo das pequenas coisas, e trabalhar através delas. Ele é um grande estrategista e um legalista. Se ele encontra uma abertura em nós, seja a partir de nossa pecaminosidade ou de nossas fraquezas, como legalista que é, ele vai alegar que tem todo o direito de fazer o seu negócio sujo em nós e através de nós, porque o pecado é o seu domínio. O pecado dá um ponto de apoio a Satanás. Corromper nossos corpos e dar lugar a atos insidiosos de rebelião são aberturas para o encontro com o mal." Um outro amigo perguntou, obviamente sem entender: "Que ponto de apoio?" Repeti: "Pecados. Os pecados do dia a dia, falta de caridade, dureza de coração, falta de perdão, orgulho, hostilidade, difamação, preconceito, arrogância e assim por diante, sem mencionar pecados como roubar, mentir, enganar, cometer adultério, matar, etc. Em sua astúcia, Satanás é, como eu já disse, um legalista. E onde ele encontra um ponto de apoio, dirá: estes são os meus pecados favoritos. E agora tenho o direito legal de permanecer nessas regiões, porque elas são minhas. Por exemplo, se dentro de uma família há falta de perdão, falta de amor e de oração, estas podem ser aberturas para os maus espíritos criarem perturbações e causarem divisão nos relacionamentos. Grande parte da discórdia nas famílias é causada porque demos ao diabo um ponto de apoio em nossas casas. Sem oração, nossas casas e nossas famílias podem ser facilmente invadidas, mas também nossos corpos. Já ouvi tantas pessoas se gabarem de que seu corpo é delas mesmas e elas podem fazer o que quiserem com ele. Mas nos esquecemos de que não somos apenas corpo, mas também alma e espírito. Nosso corpo é, na verdade, o santuário do Espírito Santo e sua morada. Com estas palavras, uma amiga afastou-se e pude ver que ela começou a chorar. Perguntei-lhe qual era o problema e ela explicou que algum tempo atrás ela havia feito um aborto. Tenho certeza de que ela não era a única pessoa na sala que tinha sido afetada por este pecado, já que é tão comum hoje. Eu disse a ela e a todos os outros: "Olhem, seus pecados podem ser perdoados se vocês realmente se arrependerem deles." Eles entenderam, acenando com a cabeça. Neste momento, abri o livro contendo as mensagens e li para eles a seguinte passagem. Perguntei a Jesus: Você me perdoa? Jesus respondeu: Ah, Vassula, eu a perdoo. Escreva o que você viu. Escrevi: Sua face divina se iluminou com um sorriso brilhante, mostrando suas covinhas, e ele abriu os braços bem abertos para que eu caísse neles. O perdão sempre será dado sem a menor hesitação, e eu a fiz discernir-me totalmente para que você possa dizer a meus filhos como é que eu perdoo. Satanás quer acusar você de seus pecados e levar você ao desespero. Ele usará até mesmo outras pessoas para condenar você. Ele criará acusações contra você que nem são verdadeiras. Tudo isso para levar você ao desespero, agitação e inquietação, para você pensar: bem, eu sou mal mesmo, sou um pecador, então quem se importa? Mas Deus quer oferecer a você seu perdão. Deus está fazendo tudo o que é possível para oferecer a você seu amor e sua redenção. O coração de Jesus vibra de amor. É triste ver quantas pessoas não entendem que o reino de Deus está entre nós, não apenas em uma aparição de Jesus ou da Virgem Maria. Todos nós ansiamos pelo céu e devemos trabalhar com o espírito de desapego às atividades terrenas. Mas o fato é que Deus nos tem aqui na Terra por uma razão. Estamos aqui para que nossas almas possam ser formadas nele, na fé, até o ponto em que o vazio do túmulo que sentimos nesta terra só nos ajuda a acreditar ainda mais que ele ressuscitou de verdade. Foram-nos dados tantos sinais do sobrenatural que é impossível ignorá-los e dar as costas para eles. Sinais dados a pessoas normais, não a lunáticos. Agora é a hora de reconhecermos esses sinais e darmos nossas vidas para Deus. Naquele momento, a sala estava em silêncio, todos nós pensando sobre o que isso significava. Poderia dizer que as palavras estavam surtindo efeito. Algum tempo depois, tive uma outra experiência com uma amiga que finalmente se viu cara a cara com a realidade do pecado em sua vida, de uma forma muito bizarra e perturbadora. Convidei-a para vir à minha casa para lhe dar alguns conselhos, já que eu sabia que ela havia começado a tomar um caminho perigoso em sua vida. Eu disse a ela: Você tem que decidir se quer continuar nesse seu caminho ou mudar. Você deve se afastar desses amigos que estão influenciando você a fazer coisas ruins. Eles estão desviando você do caminho certo. Você não vê isso? No início, ela resistiu. Eu sabia que isso não ia ser fácil para ela. Fui até a geladeira pegar uma garrafa de refrigerante para bebermos e enchi nossos copos. Ela ainda não estava querendo falar sobre seus pecados e estava pronta para começar a negá-los e a mentir para mim. Mas naquele exato momento, Deus me revelou tudo de errado que ela estava fazendo para que eu pudesse corrigi-la e aconselhá-la. À medida que comecei a revelar seus pecados, ela ficou em estado de choque e as lágrimas começaram a escorrer em seu rosto. Pouco tempo depois, tínhamos esvaziado nossos copos. Quando fui enchê-los de novo, de repente, nós duas vimos larvas no copo dela. Elas simplesmente apareceram de repente, centenas delas nadando no refrigerante. Vimos as larvas claramente porque o refrigerante era de uma cor escura, em forte contraste com as larvas brancas. Era nojento. mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Era um sinal. Eu disse a ela: você sabe o que é isto? Esta é uma das assinaturas de Satanás. Quando você o expõe, ele dá a você sua assinatura, seu selo. E as larvas são um de seus selos. Eu revelei seus pecados, mas na verdade foi o diabo que foi revelado. Ele andou preparando armadilhas para você. E agora, na sua ira e vingança, ele mostra isso desta forma. Eu sabia que essa mulher não iria nunca esquecer esse dia. Mais tarde, tive outra experiência que me ajudou a entender como o diabo opera em nossas vidas e como Deus nos livra do mal. Grande amiga minha andou tendo problemas com seus pais por um longo tempo. Eles a rejeitavam constantemente e durante anos ela sentiu sua hostilidade. Esse ódio e amargura entre eles permitiram que o diabo entrasse em sua casa. Minha amiga acabou sem emprego e sem casa. Então eu a convidei para ficar conosco até que ela pudesse se manter por conta própria. Um dia eu a convidei para viajar comigo a um local perto da casa de sua mãe. Sugeri que ela poderia levar alguns presentes para a mãe. Assim que chegamos à cidade de sua mãe, minha amiga ligou para ela, mas recebeu uma resposta fria e sem cordialidade. Minha amiga teve que suplicar à mãe para que a deixasse ir à sua casa para levar os presentes. No começo, a mãe havia recusado categoricamente, mas por fim aceitou com a condição de que os presentes fossem deixados na porta, enfatizando que não iria convidar a filha para entrar em casa. Então, fomos de carro para a casa da mãe dela. Estacionamos no lado oposto da rua e a vimos nos esperando do lado de fora. Não me atrevi a chegar perto, já que eu sabia que ela não gostava de mim nem de sua filha. Quando ela nos viu, no entanto, fez sinais para que fôssemos até ela e entrássemos. Entrei enquanto minha amiga ia e voltava para buscar seus presentes. A senhora desabafou seus problemas comigo enquanto preparava o café, contando como seu filho havia se distanciado dela e de seu marido. Escutei pacientemente seus problemas familiares. Finalmente, nós três nos sentamos a uma pequena mesa e tomamos café juntas. A mesa ficava abaixo de uma janela virada para o pátio. E enquanto ela estava falando, eu vi claramente vários demônios saltando por aquela janela, fugindo da casa. Todos eles tinham a aparência de chimpanzés medonhos e eles sabiam que era hora de sair. Depois desse encontro, a paz entrou naquela casa e os pais não só se reconciliaram com sua filha, voltando a amá-la, mas também foram capazes de apreciar o meu ato de caridade para com sua filha, chamando-me de uma segunda mãe. O ódio que tinha dado ao diabo um ponto de apoio foi agora substituído pelo amor, o que é um sinal da ação do Espírito Santo. Outra vez, vi 5 espíritos malignos em um homem que era alcoólatra. Eu vi o demônio que havia contribuído para transformar esse homem em um alcoólatra e vi que os outros 4 eram os espíritos de raiva, rancor, teimosia e orgulho. Todos eles o estavam atormentando e não queriam sair dele. Eu os vi subir nele como chimpanzés e, apesar dele estar freneticamente tentando afastá-los, eram muitos para ele lidar sozinho. Aqui devo ressaltar que esta visão me foi dada apesar dessa pessoa estar em outro país. Eu sabia que essa pessoa estava em perigo e eu queria avisá-lo, então telefonei para seu escritório. Mas sua secretária disse que ele não estava e sugeriu que eu ligasse de novo mais tarde. Então, passei a ligar todos os dias, mas não conseguia nunca encontrá-lo. Alguns dias depois, soube que ele tinha ficado gravemente doente, basicamente por problemas relacionados ao álcool. Infelizmente, ele morreu logo. O diabo odeia a oração e se sente desconfortável enquanto está ocorrendo a oração. Esta é uma outra história de exorcismo. Uma vez no Brasil, onde um público de 26 mil pessoas se reuniu no campo de um estádio para ouvir meu testemunho e orarmos juntos, estava presente um homem possuído. O bispo presente nunca se esqueceu do seguinte incidente que ocorreu. Assim que comecei a compartilhar minhas experiências com Deus e li para o público as mensagens, o homem possuído, que estava sentado num lugar bem alto, começou a gritar como se fosse uma centena de alto-falantes. Não quero mais ouvir as palavras de Deus. Eu sei que você vem de Deus e sofro quando escuto essas palavras. Ele estava prestes a se atirar lá de cima, de uma altura considerável. De repente, toda a multidão, sendo cristãos carismáticos e como se estivessem todos programados, viraram-se espontaneamente com as mãos levantadas na direção dele e oraram por sua libertação. O homem caiu no chão com um baque repentino, no chão duro, e ficou inerte por algum tempo. Pouco depois, enquanto ainda estávamos orando por ele, ele se levantou um pouco abalado e olhou em volta confuso, como se estivesse saindo de um sono, e depois de alguns minutos levantou os braços para o alto e começou a louvar a Deus por sua misericórdia e por tê-lo libertado do demônio. Orações e adoração afastam os demônios. O Senhor permitiu que esse incidente ocorresse para nos lembrar que os demônios existem e que há sempre um modo de nos livrarmos deles através da oração. Um dia, depois de um retiro bem-sucedido na Colômbia, pouco antes de sair para o aeroporto, fui me despedir de um pequeno grupo de pessoas sentadas a uma mesa que haviam acabado de almoçar. Quando me aproximei, uma jovem do grupo levantou-se abruptamente e se afastou, cobrindo o rosto com as mãos, tremendo feito vara verde. Ela fugiu para o canto da sala, com o rosto ainda escondido. Fui até lá, aproximando-me devagar, a princípio sem entender a estranha reação da moça, e toquei-a no ombro gentilmente. Ela gemeu de dor como se tivesse sido queimada pelo toque e, tremendo de medo, se agachou o máximo possível, querendo desaparecer. Então entendi. O demônio dentro dela estava com medo de mim. Lamentei profundamente que, por causa da hora do meu voo, não pudesse ficar para orar sobre ela e expulsar o demônio. Então virei-me para um amigo carismático que tinha visto tudo e, sabendo que ele tinha lidado com demônios antes, perguntei-lhe: você sabe o que deve fazer, não sabe? Sim, vou tratar disso. Sentindo-me tranquilizada, saí para o aeroporto. No caminho, no entanto, me veio um pensamento. Eu sabia que Satanás é um mentiroso e um comediante também. Eu sabia também das minhas fraquezas e que estava longe de ser santa. Então, como é que ele teve assim tanto medo de mim como mostrou? Será que ele estava encenando para mim, para que eu começasse a pensar que sou alguém importante e tão santa que bastava minha simples presença para deixar os demônios perturbados? Será que ele queria me fazer cair em tentação e orgulho? Então me dei por contente com esta teoria. Ele fingiu ter medo de mim. Deus me deu esta mensagem. Hoje, mais do que nunca, o maligno e os demônios estão rondando todos os cantos desta terra, procurando enganar a todos vocês, preparando armadilhas para que vocês caiam nelas. Esta é a razão pela qual estou pedindo que orem sem cessar. Não deixem que meu adversário os encontre dormindo. Fiquem alerta nestes dias. Nem deixem que ele encontre em vocês um canto vazio. Encham-se da minha palavra, do meu amor, da minha paz, das minhas virtudes. Venham com frequência e recebam-me com pureza, de modo que não caiam em tentação. Orem sem cessar. Eu sei de suas necessidades, mais até do que vocês sabem, e até mesmo antes que me peçam. Eu conheço seus corações. Em todas as ocasiões possíveis, olhem para mim e orem. Deus nos deu uma arma poderosa para nos proteger contra o diabo, e esta arma é a oração. Essas experiências foram um grande despertar para mim, à medida que comecei a compreender o significado dos poderes angélicos do bem e do mal e o mundo espiritual. À medida que progrediam as comunicações sagradas, houve mudanças perceptíveis em mim, aumentando o conhecimento e o amor a Deus.